que tudo era correto. Até o ministro que Vossa Excelência está querendo vir, eu também concordo que ele venha aqui. Até porque ele tem que explicar tanto tempo depois. Milagrosamente, o presidente disse que passou para o general Pazuello e para o general Elcio, coronel Elcio, em 3 dias, eles não encontraram nenhuma irregularidade no contrato da Covaxin. A CGU, que tem uma superestrutura, está 3 meses e agora que vem dar uma resposta. Esses milagres é que a gente não consegue entender. Vossa Excelência é cristão, como eu sou, mas tem coisas que são palpáveis. A gente vê que há muita coisa por trás. É essas coisas, senador Marco Rogério, que nós estamos atrás de saber. Não é apontar o dedo. Agora mesmo, estavam falando de fotos aqui, eu falei, peraí, uma foto não quer dizer nada. Eu tiro foto com muita gente. Isso não prova que há uma corrupção, não. Mas o que a gente não entende, que ninguém nos explica, é por que o reverendo consegue adentrar o Ministério da Saúde e a Pfizer, que é uma complice conhecida no mundo todo, não consegue vender a vacina e só consegue vender depois de muita pressão do povo brasileiro. É essa a questão, senador.
Eu peço...
16 horas e 1 minuto e fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Nós vamos seguir aqui na Pan acompanhando a CPI da Covid e fechamos por aqui o Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Uma boa tarde.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi. De segunda a segunda, no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você. Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
APP News Jovem Pan é a notícia direto na palma da sua mão. Acompanhe em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo, além da cobertura completa dos Jogos de Tóquio. APP News é 24 horas no ar, onde você estiver. Baixe agora na sua loja de aplicativos APP News Jovem Pan. Jovem Pan News.
A vacinação poderia estar mais acelerada se não fosse o atraso nas entregas das vacinas da Pfizer e AstraZeneca dentro do Programa Nacional de Imunização. A avaliação é do governo de São Paulo. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, disse que precisaria de uma garantia do Ministério da Saúde para poder antecipar a agenda e incluir novos grupos no calendário.
Todas as medidas que foram tomadas no plano estadual de imunização foram milimetricamente estudadas para que essa sensação fosse mantida, fosse garantida na prática, lá nos pontos de vacinação. Nesse momento, para que nós possamos fazer alguma antecipação de doses, seja da AstraZeneca, seja da Pfizer, nós precisamos ter a garantia do Ministério da Saúde na entrega desse numerário de doses.
Mesmo com antecipação da vacinação para diversas faixas etárias no estado, ainda não há nenhuma estimativa para a não obrigatoriedade do uso de máscara e do relaxamento de protocolos. Gorenstein aponta que não se pode baixar a guarda para não retroceder.
Temos que seguir os exemplos de fora. Os exemplos daqueles países que, apesar de terem taxas de vacinação superiores a 90%, tiveram simplesmente o retirar das máscaras e das medidas sanitárias. Isso acabou impactando numa recorrência de número de casos elevados.
O secretário afirmou que somente quando todos os dados da ciência aliados aos da saúde derem conforto para a tomada de uma decisão médica, será encaminhado um parecer ao governo para o relaxamento dos protocolos sanitários. Por enquanto, garante o secretário, ainda não é hora.
Jovem Pan News. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan.
Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 5 minutos. Excelente tarde para você. É terça-feira, 3 de agosto de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan Agora.
CPI da Covid, houve reverendo que teria sido autorizado a negociar vacinas. Hamilton Gomes de Paula teria sido autorizado pelo Ministério da Saúde a negociar a compra de 400 milhões de doses com a empresa Davat Medical Supply. Tribunal Superior Eleitoral abre processo administrativo por alegações falsas de fraude nas eleições. Bolsonaro reage à TSE, diz que não aceitará intimidações e que sua luta é contra Barroso. 445 pessoas em São Paulo vão para o fim da fila por recusar marca de vacina. Medida adotada para coibir a escolha da marca de vacina entrou em vigor na última semana. Com a Covid-19 em alta, hospitais do Japão vão internar apenas casos mais graves da doença. Entre pessoas envolvidas com as Olimpíadas, casos confirmados passam de 280 desde o dia 1º de julho. Jogos em Tóquio, o Brasil leva ouro na vela e bronze no salto com vara. No futebol e no vôlei, seleção brasileira avança para a próxima etapa. São 4 horas e 7 minutos. A CPI da Covid ouve neste momento o reverendo Hamilton Gomes de Paula sobre negociações de vacinas. O religioso seria intermediário nas conversas entre a Davat dos Estados Unidos e o Ministério da Saúde. Vamos acompanhar.
Relativamente alto, dependendo do tipo de imunizante, pudesse ser objeto de negociações como estamos vendo que ocorreram ao longo deste período, depois do governo ter negado peremptoriamente e sistematicamente o apelo de laboratórios que queriam vender diretamente ao governo, ao Ministério da Saúde, vacinas. É bom lembrar que mesmo a Pfizer, ela só entrou como alternativa para o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, com a intermediação do secretário de comunicação.
Quem fala neste momento na comissão é o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
O único de saúde do Brasil. Portanto, nós estamos diante de uma prática que se tornou comum neste governo. Por isso, há sim uma diferença entre este e outros governos. Nos outros governos, de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, não havia essa prática de intermediação na compra de vacinas. Aliás, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde era obrigada a comprar esses insumos estratégicos ou medicamentos de alto custo com desconto porque são medicamentos e insumos que, na maioria das vezes, tem um único produtor, por isso tinha um preço reduzido na hora da aquisição. E o que a gente está vendo neste governo é algo que tudo isso é objeto de intermediação. Mas também aqui me chama a atenção o fato de que a Senar funciona desde o dia 28 de 10 de 2019, em Águas Claras, no conjunto 26, lote 1. Também funciona desde o dia 5 de 12 de 2020, o espaço Medis Lounge Club, no mesmo local. Em consulta ao site da TerraCap, o imóvel pertence à empresa Clínica de Olhos Anchieta Limitada desde 2002. No site do Senar, há informações sobre os dados bancários da instituição onde é pedido aos visitantes doações para os projetos envolvidos pela Secretaria. E em consulta ao Senar, a localização informada ainda é a mesma. Ou seja, a Medis Lounge, o espaço Medis Lounge Clube funciona pelas informações da TerraCap, no mesmo lugar que funciona a Senar, que é de propriedade de uma clínica de olhos. Portanto, algo bastante estranho. Eu queria aqui, senhor reverendo Hamilton, neste novo momento da CPI, voltamos aos trabalhos com a certeza de que já temos provas dos crimes cometidos pelo governo Bolsonaro contra os brasileiros. São 557 mil mortos, decorrentes da forma como o governo se conduziu no combate à pandemia, estimulando o contágio e adotando como única medida sanitária o uso da cloroquina, enganando o povo, mandando o povo sair de casa, estimulando a aglomeração, proibindo o uso de máscaras. O governo Bolsonaro agiu na ampliação do contágio e enganando a população, fazendo propaganda, prescrevendo de forma a praticar o charlatanismo do uso da cloroquina, sabidamente ineficaz contra o coronavírus e contra a Covid-19. Gostaríamos de, a partir de agora, que as pessoas ouvidas aqui trouxessem elementos para dar ainda mais consistência ao que já foi apurado. Eu insisto que o senhor, como reverendo, que faz questão de destacar a sua atuação humanitária e que diz que foi usado pelo Dominguete e o Cristiano Carvalho para abrir as portas do Ministério da Saúde, que o senhor aqui fale a verdade. Eu vou fazer alguns questionamentos que complementam as apurações já confirmadas nesta CPI. Primeiro, eu gostaria de saber do senhor quem é a dona Maria Helena.
Dona Maria Helena é uma das advogadas da Senar.
O senhor confia bastante nela, com certeza?
Ela faz parte da diretoria.
Ok. Seria ela a Maria Helena Prio?
Sim, senhor.
O senhor poderia me confirmar através dessas fotos? Eu tenho várias fotos, acho que tem a dona Maria Helena aqui, aqui de novo, fotos com o senhor na cabeceira da mesa, com a senhora Maria Helena. Aqui uma outra foto onde o senhor está atrás dela, a senhora Maria Helena. E aqui a senhora Maria Helena na posse do ministro da Defesa, certo? Nós recebemos essas fotos dos nossos amigos do Twitter, a quem eu quero, desde já, agradecer. E, aí, além disso, recebemos a informação de que esses registros são de reuniões para as tratativas de compra de vacinas intermediado por meio da Senar. O senhor confirma isso?
Não, senador, eu preciso ver as fotos, mas... Essa Não. Dominguete, faz parte. Esse aqui foi no dia. No dia 12. Essa aqui. Eu confirmo essas duas.
Ok.
Essas três.
Muito obrigado, senhor. Pastor, senhor Reverendo Hamilton. O senhor. Pois bem, esta senhora ganha relevância porque o nome dela, registrado como Maria Helena Embaixada, no celular do Dominguete, em conversas no WhatsApp. Numa troca de mensagem, a dona Maria Helena afirmou que, abre aspas, ontem o reverendo esteve com o presidente, o que foi confirmado pelo Dominguete, isso no dia 16 de março. Coloca o vídeo aí para a gente ver, por favor. Enquanto eles botam o vídeo, quer dizer, se foi ontem.
Chegamos a 384 municípios com os prefeitos, governadores, a AGU do presidente Bolsonaro esteve presente no lançamento do projeto Morada Brasil 1, Morada Brasil 2. São casas populares que estarão chegando à comunidade. Estaremos também com o combate à fome mundial. É um projeto mundial, mas na liderança, são líderes religiosos também aqui do Brasil, e que está chegando aqui em Montemor, através da prefeitura local, que está trazendo esse projeto aqui de moradia. Nós estaremos fazendo aqui um projeto de impacto social, não só na área de moradia, mas também na área de educação, renda e emprego, não só também renda e emprego, e muitas coisas virão para esse município. Eu creio que esse município será intitulado o município da fé.
Pois bem, como eu estava dizendo, numa troca de mensagens, a dona Maria Helena afirmou que, abre assuntos, o reverendo esteve com o presidente, o que foi confirmado pelo Dominguete, isso no dia 16 de março. Se foi ontem, como disse a dona Maria Helena, uma pessoa da sua confiança confirmou o seu encontro com o presidente Bolsonaro no dia 15 de março. O senhor ainda vai negar que esteve com o presidente?
Desde manhã eu estava aqui, aqui na CPI querendo falar sobre esse assunto, essa demanda, e a oportunidade, nobre senador, estou tendo agora. No dia 14... nós tivemos uma reunião na diretoria jurídica da Senar, onde eu avisei que eu estaria com, havendo possibilidade, eu estaria com o presidente Bolsonaro. A nossa equipe estava saindo para Goiânia, então houve esse ruído de comunicação, onde cada um foi passando uma mensagem a Dominguete e a Cristiano, que tanto me importunava para falar com o presidente. Na verdade, eu não fui, porque no dia 15 eu tive uma crise renal. Então eu me dirigi para casa e eu não fui nessa reunião.
Então o senhor conhece o presidente Bolsonaro?
Eu não conheço.
Mas o senhor fala o nome dele naquele vídeo.
É um projeto que nós lançamos em 2019. Esse é de 2019, é um projeto que nós lançamos para o Brasil. É um projeto de moradia, nós íamos colocar 10 mil casas com parceria, não é dinheiro do governo, é uma aliança e um projeto que a gente tem com o Banco Mundial. Eu estive aqui nessa casa em 2018, aqui em uma sessão para deliberar esse projeto de casas.
Então, mas o senhor fala do presidente no começo do vídeo.
Esse vídeo é de 2019.
Não, tudo bem.
Mas o senhor
fala do presidente.
Fala do presidente.
Eu falo que é um projeto para a nação e cujo o tema tem Morada Brasil. Ele nem adotou o projeto. Ele adotou.
Mas se ele não adotou, mas o senhor tratou com ele sobre isso?
Não, senhor.
Ok.
Então o que o senhor falou aí não procede naquele vídeo?
Não, é um projeto que nós estamos trazendo para o governo. Eu entendo o governo como o todo, o governo Bolsonaro é a nação brasileira.
Mas aparece um outro personagem que queremos a sua ajuda para descobrir. Neste mesmo período, também no dia 15 de março, Dominguete troca mensagens com o senhor Mauri Vacinas, em embaixada. O senhor poderia nos dizer quem é?
A Mauri Vacinas, em embaixada, está se referindo a um dos meus diretores.
Ok. Qual a relação com a Senai? O senhor já disse, ele é um dos seus diretores. Por que o senhor, reverendo, ateia... Por que o senhor, reverendo, ateia está se fechando? O tal Amauri Vacinas Embaixada também confirma no dia 15 de março, abre aspas, o reverendo está neste momento com o 01.
Foi exatamente a reunião que eu fiz dia 14 com os integrantes, com a diretoria, e disse que eu estaria. Então, a Mauri, que é o Mauri Stone, um dos diretores, também estava na reunião.
Mas o senhor diz para ele, ele diz que o reverendo está neste momento com o 01. O 01 é uma referência ao presidente da República. O engraçado é que, como o senhor Randolph, o deputado senador Randolph Rodrigues, já mostrou aqui, foi no dia 15 de março que houve a carta da Davat com pedido da vacina a $10. Viu, senador Randolph? Era R$3,50, mas o pedido foi de $10. E, paralelamente, veio a carta do senhor pedindo o acréscimo de $1. Justamente o valor da propina denunciada pelo Dominguete. Foi isso que o senhor foi tratar com o Bolsonaro no dia 15?
Eu não ouvi, nobre senador.
O engraçado é que o senador Randolph, ou seja, aqui, o senador Randolph, já mostrou que foi no dia 15 de março que houve uma carta da Davat com o pedido da vacina a $10. E, paralelamente, veio a carta do senhor pedindo o acréscimo de $1. Justamente o valor da propina denunciada pelo Dominguete. Foi isso que o senhor foi tratar com Bolsonaro no dia 15 de março?
Não, senador, de forma alguma. A carta é uma carta falando para atualizar o preço. Esse preço começou de R$3,50, R$17,50 e tinha que atualizar o preço para R$11 e encaminhar o FCO para o MS. E assim nós fizemos no dia 24.
Então quer dizer que o senhor continua insistindo na versão que, para mim, o senhor continua desinformando como é a prática deste governo, ou melhor, mentindo, não queria ser deselegante, que não encontrou o presidente, que não houve negociação nenhuma de preço de vacina nesse encontro que o senhor teve com o presidente.
Não, senador, não teve encontro. O próprio Dominguete e Cristiano, assim, eles diziam, olha, vamos esquecer o reverendo, que ele não tem contato com ninguém. Aqui mesmo, nessa comissão, esse áudio foi transmitido, né? Então, eu não tive contato com o presidente no dia 15.
Eu queria dizer que nós estamos um pouco cansados de ver operações tão, tão atrapalhadas, como foi batizado aqui, essa operação Tabajara da compra de vacina da Davat. Cada dia é um capítulo novo, senador Randolph Rodrigues. Nos deixa assim, como disse o outro senador que nos antecedeu, né? Em nenhum governo aconteceu isso. Só neste governo, que deixou de comprar vacina no tempo certo, deixou a emergência sanitária se agudizar para poder fazer intermediação de compra de vacinas. E aí tudo valia, inclusive a operação Tabajara de venda de vacina. Veja só para terminar e provar que o senhor quer esconder, vou relembrar um comentário na CNN 360 feito a partir de uma conversa do senhor Cristiano Carvalho da Davat com a jornalista Renata Agostini. A jornalista informou que o Cristiano teve um almoço na casa do senhor no dia 12 de março, exatamente no dia que o senhor já confirmou que teve um encontro com o Cristiano no Ministério da Saúde, e nesse almoço o senhor pede que ele permaneça em Brasília por mais alguns dias, porque o senhor prometeu o encontro dele com uma pessoa da Casa Civil
ou o presidente da República. E adivinhe que data? 15 de março. O Cristiano disse também a Renata Agostini que, apesar de ter esperado, ele não participou do encontro que vimos aqui, que aconteceu com o presidente Bolsonaro para os ajustes do preço, para a gente ser elegante, da compra da vacina. Apesar dessas manobras, a CPI, mais uma vez, vai revelando a verdade ao povo brasileiro sobre esta operação muito atrapalhada e que desmerece por demais o nosso país e o nosso sistema de governo, não nosso sistema de governo, mas este governo, e desvenda de novo que há uma intermediação clara deste governo na aquisição de insumos como a vacina, e Vossa Excelência, ao que me parece, participou de toda a operação para a compra ou para a venda dessa vacina que não existia, e que o governo, no afã de ver na intermediação algum ganho indireto, propina, se submeteu a tamanha, a uma gigantesca bagunça, uma mistura, uma desordem, empresas que funcionam em espaço, que funciona casas de show, entidade que funciona no mesmo endereço que casa de show, empresas que não têm registro para vender vacina da AstraZeneca. Ou seja, é uma confusão sem tamanho, o que mostra que esse governo não tem condição nenhuma para gerir este país, tampouco o pior momento da história do nosso país, que foi o combate à pandemia da Covid-19. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, senhor senador Rogério Carvalho.
Obrigado pela sua...
Passo imediatamente a palavra para o senador Alessandro Vieira, por 15 minutos.
Obrigado, senhora presidente. Senhora Hamilton, boa tarde. O senhor pode informar a CPI do que o senhor vive?
Bom, eu sou empresário, sou pastor, também palestrante, e dou palestras de estudo bíblico nas igrejas.
O senhor é remunerado pelas igrejas?
Eu sou remunerado como pastor. Existe o pastor local e existe o pastor itinerante. O pastor itinerante é o pastor que viaja o mundo inteiro, que prega a palavra de Deus nas igrejas e ali leva uma mensagem salvífica. Essa remuneração eu tenho, e tenho também um prolabore da minha empresa nos Estados Unidos.
A sua empresa nos Estados Unidos, ela cuida de quê?
Consultoria.
De quê?
Projetos.
Em que área, senhor?
São projetos de resíduos sólidos, projetos de CO2, projetos de...
O senhor tem um exemplo concreto de um projeto que o senhor tenha atuado como consultor no mundo real?
Não entendi, nobre.
O senhor tem algum exemplo de projeto no mundo real onde o senhor tenha atuado como consultor?
Projeto no mundo real tem. Isso. Nós temos um de resíduos sólidos com a tecnologia, e nós estamos trazendo esse projeto aqui para um município próximo a Brasília.
Isso está implementado, senhor?
Sim, nós estamos implementando. Já temos o projeto em si, da tecnologia, e estamos dando...
Senhor Hamilton, eu vou repetir, acho que talvez não tenha ficado claro. Eu quero saber de um caso concreto onde tem acontecido um projeto, esse projeto tenha sido executado e o senhor tem atuado, ou sua empresa tem atuado, na condição de consultora.
Projeto executado, nós temos de casas.
Onde?
São Paulo.
Em que município, senhor?
Com o meu escritório em São Paulo, algumas construtoras. Então, nós damos o primeiro passo.
Em que município o senhor pode identificar casas que foram construídas com a intermediação da sua consultoria?
A gente recebe associações. Sim. E ali lança. Então, a gente não pode dizer que foram executados, né? Mas está em andamento esse projeto.
Então, o senhor não tem nenhum projeto pela consultoria dos Estados Unidos e também não tem nenhum projeto pela consultoria de São Paulo?
Sim, nós temos. O projeto ele tem etapas, né? Então tem a primeira etapa, é ver toda a documentação. Segunda etapa, é ver a...
A gente está falando aí de quanto tempo que o senhor é empresário?
Praticamente eu era pastor de altar de igreja, em 2017. Eu fiquei 20 anos como pastor da igreja e depois me dediquei às causas humanitárias e projetos de impacto social. E nisso aí eu coloquei a minha empresa...
Você consegue exemplificar um projeto...
De impacto social?
Sim, por favor.
Ah, nós temos aqui em Brasília que virou lei o meu projeto. Projeto Lei Feste Vida. Esse é um projeto gigantesco. No aniversário de Brasília nós executamos ele. Então ele é um projeto que trabalha nas causas emergenciais.
Ele é distribuição de alimentos?
4 horas e 30 minutos, vamos para um rápido intervalinho. A gente volta já já acompanhando a CPI da Covid.
Jovem Pan, agora.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque eu tô participando. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram lá.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 33 minutos. Estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora e seguimos para o Brasília, para o Senado Federal, acompanhar a CPI da Covid.
Valor de 10 dólares e não 11?
Passou essa 10 dias, perdão, nobre senador.
Tem algumas coisas que a gente acha que é confusão mental, outras é o tempo para elaborar uma mentira. Certo? Não se preocupe, o senhor tem tempo para pensar bem. No dia 14, o senhor redige um documento.
O senhor diz aqui que o documento do dia 14, apesar de emergencial, o senhor só mandou no dia 24. E eu lhe pergunto por que que essa mesma fornecedora, no dia 15, encaminhou um documento com a proposta mais barata. $1, exatamente o famoso $1 a menos. O senhor tem alguma explicação para essa situação?
Eu não tenho essa informação para lhe dizer. Tem que ir buscar com a minha diretoria
o documento. O que foi feito. O documento está aqui.
Que diretoria? Que diretoria que vai poder explicar isso, senhor Hamilton?
Quem encaminhou o e-mail?
Né? Não foi o senhor que encaminhou o e-mail?
Não.
Mas está a sua assinatura.
Essa diretoria vive de quê?
Cada um tem a sua profissão e trabalham como agentes humanitários.
Agentes humanitários. É uma carta humanitária. Veja, a sua carta humanitária cobra $1 a mais numa vacina que o senhor mesmo acabou de dizer que tinha conhecimento que tinha baixado o preço, supostamente baixado o preço. E o senhor não consegue me explicar o porquê dessa manobra toda.
O próprio Herman, ele pode explicar, porque a demanda que vinha da Davat, ele, de certa forma, ele proibia, então teria que seguir a oferta oficial. Então,
veja, mas se a oferta oficial no dia 15 era 10, como é que o senhor no dia 24 mandou a de 11?
Eu recebi essa oferta, não foi dia 24. Eu encaminhei o e-mail dia 24.
Perfeito, rápido, mas procede a pergunta. Se um era 10, como é que o senhor mandou 11?
Eu recebi do Herman 11.
O senhor tem o documento recebendo uma proposta de 11?
Sim, senhor.
Onde está?
Está aqui comigo.
Pode ver a data, por favor.
Vou pedir aqui meus advogados que
pronto, enquanto eles localizam, o senhor pode me explicar como seria feita a doação da Davat para a Senar?
Nobre senador, eu... Sobre esse assunto, o que foi acordado foi que seria uma doação, não foi em valores.
Não se falou em valores?
Não, senhor.
Vou lhe doar alguma coisa. É isso?
Sim, senhor.
A gente está falando de um contrato bilionário. Um troço que o senhor cobrou $1 a mais por dose. O senhor vai receber um percentual disso, sob nome de doação. É o nome que vocês estão usando aí, o eufemismo. E o senhor não sabe o valor?
Não, senhor. O que nós conversamos no último dia, foi até quem participou também, foi o Coronel Guerra. Uhum. Ele falou que fez algumas doações também para... Porque eu cobrava a documentação e fiz uma pergunta ao Coronel Guerra se ele tivesse entregue alguma vacina em algum país que mandasse para mim um comprovante de que ele tinha feito isso. Ele já tinha feito várias vendas em alguns países e que ia fazer... E que ia conversar com o Herman para disponibilizar a documentação para mim dessas... E aí depois ele falou que não poderia disponibilizar porque é um contrato sigiloso.
Conseguiu localizar a proposta de $10?
Temos o documento aí?
Temos. De 11, na verdade.
Nós temos. Temos no próprio e-mail que encaminhamos.
Não, no e-mail que foi encaminhado nós não temos aqui. Eu quero reiterar o que eu já tinha lhe perguntado... E o que está sendo perguntado para o senador Alessandro. Temos aqui uma carta de $10 da Davat e depois uma outra carta sua do dia 14, que agora o senhor traz a informação que foi encaminhada 10 dias depois, de 11.
De 11, aí uma oferta oficial também que é de 11. O FCO.
Pois é. Onde está essa proposta? De 11.
Excelência, uma questão de ordem.
Pois não?
Esse documento existe, tá? A gente está fazendo a leitura aqui, mas assim, na ordem a gente pode comprometer e encaminhar um documento oficial, não vai se apagar, é um documento que está saindo e recebendo pelo e-mail oficial da instituição, então a gente encaminha aqui para a CPI.
Perfeito.
Então, professor,
a gente tem um documento que o Cristiano Herman manda diretamente a mesma proposta de 11 dólares para o Ministério da Saúde e repassa para a gente. Essa que depois a gente encaminha para o Ministério da Saúde.
Perfeitamente.
A gente compromete e enviar para o senhor que a gente achou que estaria aqui.
Perfeitamente. Só para... eu vou repor o tempo ao senador Alessandro, mas só, senhor Hamilton, essa mesma inquirição que o senador Alessandro fez, eu lhe fiz, o senhor tinha me dado respostas diferentes. Não tinha esse prazo de 10 dias. O senhor agora está refazendo a resposta que deu para mim anteriormente, incluindo um prazo de 10 dias. É isso?
É, que eu olhei aqui no...
O senhor quer refazer de novo, mais uma vez?
Não, eu olhei aqui no meu calendário, no meu cronograma feito, passo a passo com todos. Eu aqui estou refazendo, que no dia 14, conforme aqui os meus advogados, foi feito e encaminhado no dia 24.
Senador Alessandro, pode prosseguir, eu vou acrescentar seu tempo.
Já caminho para a conclusão, senhor presidente. Eu quero só deixar claro para quem acompanha aqui. Primeiro, que o humanitário só está no nome, no cabeçalho da mensagem. Não tem nada de humanitário nessa malandragem. Nada. O objetivo aqui era financeiro, escamoteado com o nome de doação. O senhor é um consultor que não tem um projeto apresentado. É um missionário que se apresenta como representante de várias instituições que nenhuma reconhece sua participação. O que é mais absurdo não é eu estar aqui hoje, no Senado da República, na CPI, tendo que inquirir uma figura como o senhor. Não é isso que é o mais absurdo. O mais absurdo é o governo brasileiro dar espaço para a gente como o senhor, como Cabo Dominguete, como Cristiano. Porque enquanto as pessoas estavam morrendo, vocês estavam atrás de vantagem financeira. E ao contrário do meu colega Marcos Rogério, eu não me comovo com as lágrimas. Não me comovo. Com as suas, não. Com aquelas ali, sim. Nada disso daqui é verdadeiro. Nada. A oferta de vacinas é mentirosa. A conversa fiada de apoio humanitário é mentirosa. Tudo atrás de dinheiro. No pior momento da vida do Brasil. Então, se em algum momento o senhor efetivamente teve na sua conduta o princípio cristão, já passou muito da hora do arrependimento. Agora é hora de punição. O documento que o senhor encaminha ao Ministério da Saúde é eivado de mentiras. Do cabeçalho ao rodapé. E o senhor senta aí e ainda tenta se apresentar para o Brasil e para essa comissão como um agente humanitário da paz mundial ou coisa parecida. Sinceramente, está mais fácil acreditar no cara que acha que é o super-homem. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador Alessandro. Próxima inscrita, senadora Soraya Tronic.
Senhor presidente, boa tarde, boa noite, acho que já é início de noite, a todos que estão nos acompanhando, o reverendo Hamilton. Eu gostaria de iniciar aqui, considerando que nós estamos voltando às nossas atividades e que muito tem se falado em relação à desinformação, muitas questões permeiam hoje, por falta de desinformação, o inconsciente coletivo. E isso só prejudica a nossa nação nesse momento tão difícil que nós passamos. Então, gostaria de pedir até mesmo para colegas aqui que, por favor, eu não trato de assuntos ligados à medicina, justamente porque eu não tenho formação, mas na área jurídica é duro ter que ouvir de desinformação aqui. Os crimes de corrupção ativa e passiva são crimes formais ou de mera conduta. Não é necessária a consumação para que ele se efetive. Então, por favor, aos colegas que insistem em dizer irrealidades, e aí, por um outro lado, fazem mil considerações e agressões ao lado que é opositor sobre desinformação e desinformando a população no mesmo momento. Não quero nem citar nome aqui para não dar liberdade para o artigo 14. Mas isso irrita a gente. Então, saibam os brasileiros que o crime de corrupção ativo ou passivo, apenas se a pessoa oferecer uma vantagem ilegal e o funcionário público não aceitar ou não consumar, já foi consumado o crime de corrupção. Então, dentro de um universo de 600 e tantos mil funcionários públicos federais, adquirindo insumos, N coisas, o tempo inteiro, você acha que não vai existir? Então, eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Eu acredito muito no presidente da República, mas eu não vou colocar a mão no fogo por esse pessoal do segundo, terceiro escalão. E se oferecer uma vantagem indevida? E aí? Como é que a gente pode dizer que foi oferecido ou que não foi oferecido? Nós estamos buscando todas as provas, mediante evidências, e aí temos provas testemunhais, provas documentais, enfim, o relatório vai definir isso e aí depois a pessoa vai... Depois o Ministério Público vai definir. Mas, por favor, desinformação não. Aqui dentro não. Não dá mais, porque a audiência é muito grande e as pessoas cada dia mais confusas, sem entender o que está acontecendo. Outra coisa, eu fui inquirida por uma cliente minha na advocacia e eu entrei com uma ação para que o poder público, o SUS, pagasse o tratamento com um remédio que tem canabidiol para a menina que tem cerca de 30 convulsões por dia. E muita gente precisa desse tipo de medicamento. Então, quando nós falamos aqui em empresa que vende maconha, no Brasil não é permitido para uso recreativo, para nada disso. Mas essa minha cliente me ligou perguntando se o que eu tinha pedido para o poder público e que foi deferido pela justiça, se aquilo era algo ilícito. Então, é permitido o uso em medicamentos, enfim. Não quero me delongar aqui porque eu tenho perguntas para fazer para o reverendo. Então, essas questões precisam ser desmistificadas, cada coisa ser colocada no seu devido lugar, porque isso só causa malefícios para a população brasileira. Senhor, perdão, reverendo Hamilton, qual é o endereço da Senar? Por favor.
A Senar, ela tem o seu escritório mundial em São Paulo, ali na Avenida Paulista. Esse é um escritório que a gente despacha todos os assuntos internacionais. E em Brasília nós temos o nosso escritório jurídico, que funciona ali no Lago Sul. E a embaixada, que está, devido ao Covid, é um local de eventos. Esses eventos que nós fazemos nesse local, foi impedido de fazer esses eventos. Então, quando nós começamos o lançamento da embaixada, fomos ver que faltava um documento. Esse documento, que é um documento administrativo do aqui em Brasília, não é prefeitura, é na administração.
Mas, senhor,
para mudar o KNAI.
Tá. O senhor, então, mas consta no documento, no cadastro da pessoa jurídica, no conjunto 26, lote 1, em Águas Claras, certo?
Certo, exatamente.
Tá, então o senhor tem que, se a sede não funciona lá, efetivamente seria bom o senhor fazer uma retificação junto aos órgãos públicos. Me diz uma coisa, qual é o telefone da Senar, por favor?
Telefone da Senar, eu posso te passar. São dois telefones fixos, eu posso te passar.
Eu viu, presidente, antes que quebrem o meu sigilo, eu já tentei telefonar aqui lá do meu gabinete e daqui do meu celular para os telefones 61-3328-4863.
É esse?
Não, senhor.
E para o 95125-7727.
Não, esse aí é o da Senar.
É o da Senar? Mas diz que esse telefone não existe, ninguém atende em lugar nenhum.
Perdão,
então o senhor está...
O último telefone, por favor?
95125-7727.
É 98125-7727.
Enfim, 81? Bom, lá
25,
no 7727. Tá? É, no Facebook do senhor está 95125, exatamente como eu falei, 7727. Então está errada a informação da associação do senhor também no Facebook, bem como o endereço que deve ser regularizado junto aos órgãos públicos.
Nós temos parcerias.
Me permita, não tem telefone fixo? Só para completar a pergunta.
3328-4863, que é o que está escrito lá. Ele falou que tem dois, mas ele deveria passar para a gente.
Eu passo.
Só que esse número que a senadora está informando...
Não atende.
Eu passarei. É porque está com o número errado.
Pois é, mas errado tanto no cadastro junto aos órgãos públicos quanto no Facebook.
Ok.
Ele falou que é 98125...
7727.
Então, eu tô, antes que quebre meu sigilo, eu liguei para esses números, justamente para saber, né, do que se tratava, se eu seria atendida, enfim. Senhor Reverendo Hamilton, qual a relação do senhor com o senhor Roberto Dias, ex-integrante do Ministério da Saúde?
Nenhuma relação.
O senhor diz que tem empresas nos Estados Unidos, em uma empresa nos Estados Unidos.
Senhora Soraya, só me permita, nenhuma relação, o senhor nunca esteve com ele?
Eu não me lembro se eu estive com... Eu não tenho, assim, familiaridade com ele.
Mas eu quero reiterar que quando eu indaguei, o senhor tem um WhatsApp trocado com o Cristiano, informando que estava na antessala do Roberto Dias.
Eu não me lembro dessa... Eu tive 3 vezes no Ministério. Pode ser que seja uma dessas 3 vezes.
Então, mas o senhor tem relação ou não tem?
Não tenho relação de...
Conhece ou não conhece?
Bom, eu não me lembro.
O senhor não lembra se conhece?
Eu não me lembro
Uma figura tão emblemática como Roberto Dias, o senhor não se lembra?
O senhor foi ao Ministério da Saúde, procurou várias pessoas, esteve com várias pessoas, lembrou vários nomes aqui, lembrou o Coronel Elcio. O coronel, o senhor Roberto Dias, o senhor não lembra?
O único Roberto que foi Dias, detido nessa não... CPI, o senhor não está acompanhando a CPI?
Eu, por que...
No curso desse depoimento, o senhor lembrou de vários nomes do Ministério da Saúde. Declinou aqui, inclusive disse que todos aqueles que estavam na reunião dia 12 de março. Mas o senhor Roberto Dias, o senhor esteve na antessala para conversar com ele, o senhor não lembra?
Eu não me lembro de Roberto Dias.
Perfeito.
Eu me lembro que eu tive... ou 3 ou 4 vezes no Ministério.
Mas o senhor não lembra, ou seja, o senhor pode ter reunido com ele?
Eu posso ter reunido com ele.
Ah, perfeito.
Ah, entendi.
Então, pode ter tido uma reunião com ele.
A sua memória não está conseguindo resgatar.
A sua memória não está conseguindo resgatar.
Assim como o senhor não conseguiu resgatar para várias outras informações aqui na CPI.
Seria uma contribuição importante se o senhor reforçasse.
Eu posso ver nos meus e-mails.
E veja, inclusive em vosso benefício. Essa sua lembrança seria importante em vosso benefício.
Eu posso ver nos meus e-mails.
Só mais uma pergunta. O senhor não foi na diretoria dele? Ou o senhor não lembra de não ter ido na diretoria dele?
Eu não lembro de ter na diretoria dele. Eu lembro que eu estive lá no dia 2. Eu lembro que eu estive com várias pessoas, né? Os nomes que aqui foram citados. Alguns nomes que foram enviados para nós por e-mail que não foram confirmados. Quando nós chegamos lá, eram outros funcionários.
Ou seja, o senhor pode ter ido na diretoria do Roberto Dias, pode ter reunido com ele, mas o senhor não lembra.
Da sala e do...
E o senhor
Hamilton
só não lembra do senhor Roberto Dias?
Eu não lembro.
E qual é a relação da Senar com a Davat?
A relação da Senar com a Davat é uma relação... Nós colocamos à disposição para indicar a vacina da Davat ao MS.
Foi a empresa americana do senhor que estava envolvida nisso ou privada que tem...
Não, minha empresa...
Com fins lucrativos ou foi a associação? Associação?
No dia 16, o Renato Gabi trouxe o Dominguete aqui a Brasília. E aí é onde ele apresentou Essa é a demanda das vacinas.
O senhor recebeu aval de quem no Ministério da Saúde para permitir que negociasse com a Davat a compra de 400 milhões de doses da Oxford AstraZeneca?
Eu não recebi aval do Ministério da Saúde.
O senhor conhece o senhor Herman Cardenas, presidente da Davat?
Conversei com ele duas vezes.
Pessoalmente?
Não. Conversei com o Cal, por telefone. Conversei com ele no dia 1º de março e dia 5 de março.
O senhor recebeu apoio do deputado Fausto Pinato para apresentar ao Ministério da Saúde, conduzindo o senhor Luiz Paulo Dominguete?
Não recebi apoio do deputado Fausto Pinato.
E o deputado Roberto Lucena?
Roberto Lucena foi uma carta de apoio a projetos humanitários, ação humanitária.
O senhor, dentre os quinais da associação, quais aqui que o senhor poderia colocar para nós aqui? Os quinais, que são as atividades econômicas da associação que o senhor preside.
Para funcionar no espaço de Águas Claras, nós mudamos o quinai. Então, é por isso que a empresa, a Senar, não estava funcionando em Águas Claras, nós desativamos devido ao quinai. Então, lá tinha...
Não, o que tem hoje? O senhor estava negociando em nome da Senar com Senar. H no final, certo? Qual é o quinai dela?
Eu não me lembro do quinai.
Mas em qual área?
São 4h56. Jovem Pan agora fica por aqui. Na sequência, você acompanha o 3 em 1. Agradeço a companhia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 17h. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem
Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz.
FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita